O programa que você ouve agora é uma produção da Central 3. O programa que você ouve agora é uma produção da Central 3. Começa agora com Gil Luiz Mendes, o seu podcast de futebol nordestino. É o Baião de 2, aqui na Central 3.
Então vai já pra sala que hoje tem Baião de 2. Ai, 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 mais um que quanto sois. Se o Baião é bom sozinho, que dirá Baião de 2.
Meu time foi rebaixado para a terceira divisão. Ninguém pode ganhar campeonato se o juiz nem tem mãe nem coração.
Tá no ar a 36ª edição do seu, do meu, do nosso. Que clichê isso, feio, né? Baião de 2, aqui no ar pela sua rádio Central 3, direto dos estúdios Sócrates Brasileiro, na Central 3, São Paulo. Estamos aqui. E quem está de volta, amigos ouvintes? Ele, sim, mais bronzeado do que nunca, depois do seu retiro espiritual, junto com os índios Pancararus, na margem do São Francisco. Maurício Tagino, quanta falta você fazia a essa bancada?
Quanta falta essa bancada fazia a minha vida. Estou de volta, alegre, sorridente, serelepe e com o time.
É, rapaz, claro. Vai falar mais sobre isso.
Fala, mano, vamos lá.
Como foi esses seus dias? Me conta aí. Você teve encontro com o Warwick, o mito da informação lá em Sergipe? Você foi para o São Francisco? Você foi em Recife? Você rodou um bocado? Conta aí um pouquinho da sua história para quem estava com saudade da sua bela voz de tenor aqui nesse programa.
É, eu viajei... A viagem começou já no aeroporto com o encontro com o grande João, com João Carlos,
né? Mas o nosso amigo lá.
O homem que viajou de São Luís até Curitiba de jumento, né? Sete dias, sete noites.
O homem do nosso correspondente do Maranhão, aqui do Baião de Dois.
Depois Recife, né? Aquele negócio, Birita, praia. Visitei o edifício Oceania, vulgo Aquários, né?
Ponto turístico agora.
Ponto turístico, né? Depois Paulo Afonso, Itaparica, Paulo Afonso de novo, Aracaju, onde encontrei o mito Warwick, lenda. Depois cheguei hoje, hein? Estou aqui meio no jet lag ainda.
Já veio direto, né?
Banho eu tomei, entrego logo, nem eu, banho eu tomei para trazer o ar do Nordeste para cá.
Estou sem o cheiro daqui.
Não, eu peidei, pô.
Eu irei para Recife também esse final de semana.
Trarei
notícias. E se você já ouviu esse pigarrinho, alguma risada aí por fora, aqui fora da minha voz e a voz de Maurício Tagino, é outra pessoa que retorna aqui ao Bande 2. Acredito que é a terceira ou a quarta vez dele aqui. Acho que a segunda via Skype, não sei. Mas Irlan Simões, ele, o homem lá da Brigada Marighella, o homem do Vitória, que eu descobri hoje que tem a alcunha de delinquente intelectual, ele que escreve para o colunista da Caros Amigos, meu caro amigo Irlan Simões, que prazer inenarrável tê-lo aqui mais uma vez no Baião de 2. Ele ficou retado. Isso aí.
Se
desconectou. Enquanto a gente tenta aqui novamente o...
Boa noite, Irlan Simões. Tudo bem?
O contato com o Irlan Simões foi todo um preâmbulo para trazê-lo aqui. E o cara me faz uma dessa.
Mais uma, né? Já tinha chegado atrasado, doutor. Pediu a música para abrir o programa, chegou atrasado.
Pediu parangolé, né? Onde a gente tocou parangolé nesse programa foi por conta de Irlan Simões. Mas a gente já vai dar aqui o que a gente vai falar. Tá bom. Aí você corta essa parte aqui.
Peraí, tá me ouvindo?
Agora eu tô lhe ouvindo.
Pô, que zica, né? Na hora que você foi me chamar, a ligação caiu. O Skype bagunçou aqui.
É. Meu caro amigo Irlan Simões, você que teve a sua alcunha aqui revelada hoje como delinquente da... Delinquente intelectual. Você tá bem, meu velho? Essa é a terceira ou quarta vez de você aqui no Baião de 2?
Essa é a segunda vez por Skype, mas já apareci duas vezes aí, né?
Então é a quarta vez que você aparece aqui, né?
Já encontrei com vocês pessoalmente, as figuraças retirantes aí do futebol e do jornalismo. E parece que todo mundo é com saudade, né? Toda hora vão viajar pro Nordeste, volta, só eu que fico preso aqui no Rio de Janeiro, né?
É, rapaz, é Chico aqui pagando bem a gente, tá com milhas e milhas de aviação. Tu pode ver os parentes, assim. Estamos ricos, né? Os novos ricos daqui. Hoje o programa é um programa especial, um programa diferente, porque hoje é o sorteio da competição mais importante do Brasil, que é a Copa do Nordeste.
É o que dizem, né? Tá tudo vazio lá, pô.
Não, é porque é o seguinte, a gente começou a gravação do programa, agora são exatamente 19h38, você vai escutar isso depois, né, no, aqui na Central 3, mas a gente tá gravando agora, e foi programado para as 8 da noite o sorteio da Copa do Nordeste. A gente tá acompanhando aqui pela televisão, pelo canal Esporte Interativo, que é o detentor dos direitos da competição, e faltando 20 minutos para o horário previsto, o salão tá vazio ainda. Tá o Marcelo Santana, presidente do Bahia, aqui na nossa frente, falando. Mas a gente quer que ainda nesse programa a gente poder passar para vocês e fazer até um comentário breve sobre os grupos da Copa do Nordeste. Já tem uma polêmica antes de começar o sorteio, vem do lado do Ceará. Mas a gente vai comentar isso mais na frente, quando estiver perto.
Tá sendo um ano de emoções. Boa noite, presidente.
Ah, estamos até tem aqui um áudiozinho da TV, né? O Irlan tá fazendo essa sonoplastia aí pra gente.
Apareceu a voz aqui de Marcelo.
O nosso amigo Marcelo Santana aí, né? Aparecendo, mas a gente vai falar também das coisas que ocorreram durante essa última semana, principalmente na Série C, que aí teve as primeiras partidas do mata-mata definindo os times que vão subir para a próxima divisão. A final da Série D também, entre CSA e Volta Redonda. Infelizmente, o CSA não consagrou-se campeão, mas já é uma grande campanha do time alagoano. Esse ano também vamos falar da Série B, disputada como sempre, e a angústia dos times nordestinos na Série A. Vamos começar a falar da Série C, que eu acho que é o que está mais animado no momento.
Mata-mata, né, filho?
Mas animado até que ponto? Foram 4 jogos. Dos 4 jogos, 3-0. Juventude 0, Fortaleza 0. Jogo que ocorreu ontem, lá no Alfredo Giacone, em Caxias do Sul. O Fortaleza, para muita gente, tá levando uma vantagem para o segundo jogo, mas já vimos esse filme 5 vezes já, né? É a parte 6, o retorno, Irlan.
As cadeiras vão voar, mais uma vez. Sair de casa para chegar lá e não conseguir fazer o resultado, meu amigo. Esperar de novo para em Fortaleza tentar fazer isso. Eu não tô confiante, não, ser bem sincero.
E lembrando que qualquer empate com gols da Juventude, né?
Juventude. Assim, a tragédia já está com seu, digamos, seu prefácio.
Rapaz, você escrito. Tão pessimista assim em relação ao Fortaleza,
bicho. Assim,
realista.
Realista. Sempre se repete, pô. Parece desenho do, sei lá, episódio do Chaves, Papaléguas, essas coisas. Se repete. De novo, 0-0 fora, com qualquer empate com o gol, dando a vaga pro adversário dele. Espero. Está errado na minha percepção, mas acho que o gato subiu no telhado mesmo.
Falando do adversário do Juventude, o Juventude é um time em crescimento, assim, conseguiu eliminar o São Paulo na Copa do Brasil, né? Tá vivo ainda na Copa do Brasil, e acho que também tudo isso tá empolgando também o time gaúcho para enfrentar o Fortaleza. Você conseguiu ver alguma coisa do jogo, Irlan? O que, é que você pode falar desse Juventude e também do Fortaleza?
Eu consegui pegar o segundo tempo, né? E, sinceramente, a postura do Fortaleza de se fechar completamente para não tomar o gol, passou um sufoco horroroso. Eu vi, assim, o Juventude perdeu uns 3 gols feitos. E, em vez de logo para cima fazer um gol fora de casa e conseguir a vantagem do gol fora de casa, sinceramente, eu acho que o Fortaleza entregou os pontos, foi lá mesmo. E bem depois disso.
E o engraçado é que o Fortaleza, pela postura que teve no jogo ontem, tá apostando no fator casa, né? Que não deu certo nas últimas edições da Série C, dessa fase de quarto de final. Mas tô mais confiante, né, Taja? Será que dessa vez vai? Você já falou que tá desesperançoso, né?
Eu tô completamente desesperançoso, assim. Por não ter, em nenhum momento do jogo, o gol parecia querer ganhar, entendeu? Parecia ali, não, opa, o empate. Como se faz aquela coisa, aquela síndrome de pontos corridos, né? Empate fora é um ponto e tal, mas não, é mata-mata. Você tem que, pelo menos, demonstrar um pouco de coragem, de vontade de vencer. E pro Juventude que tá, digamos, de alegre na história, porque pro Juventude subir vai ser um lucro.
Não, acho que o Juventude quer subir.
Quer subir, sim. Mas não tem tanta pressão como tem o Fortaleza, né?
É uma coisa bem complicada. Nesse momento, a gente aqui tá tendo um orgasmo, né? Tá vendo o Moura, antigo atacante do Sport.
Grande Moura, samurai, velho. É, saudade.
Já me fez. Moura e Chico Montalegre já me fizeram alguma raiva nos anos 90.
Moura e Hélio, maior dupla de ataque de todos os tempos.
É, mas futebol. Voltando a falar da Série C, engraçado que, como o Butá já falou, 0x0 não é vantagem pra ninguém, né?
É pro Juventude, né?
Será?
Pro Juventude é vantagem.
Eu acho que é pro Juventude. Fortaleza ficou muito vulnerável. Qualquer golzinho tomado em casa aí, acho que desespera tudo. Agora não sei, eu não consegui ver se o jogo vai ser no PV ou no Castelão. Agora eu ia conseguir pegar a entrevista aqui do presidente do Fortaleza, aqui já na cerimônia, né, do sorteio. Paz, o cara se tremia todo. O cara se tremia todo. Será que... falando de confiança. Ah, estamos confiantes, não sei o quê. Eu acho que cada ano é um ano, não sei o quê. Não, ele tá certo que o bicho pegou esse 0x0 lá, não é bom pra ele, não. Mas é, tem que ir pra cima.
Já tá se tremendo pra domingo já, bicho. Hoje é terça-feira ainda, que ele já tá nessa tensão toda.
Ele já tá se tremendo há 5 anos, né, pô?
Há 7 anos, é isso.
Lá.
Bem, vamos passar para o outro 0x0 também, em casa, no Almeidão, o Botafogo da Paraíba, o time da Estrela Vermelha, empatou com o Boa Esporte, agora para o segundo jogo lá no Municipal de Varginha, domingo, 11 da manhã. Também a vantagem fica para os donos da casa nessa situação, Irlan, que no caso o Boa Esporte contra o Botafogo da Paraíba?
Aí que eu não sei, né? Sinceramente eu não sei, eu não consegui assistir o primeiro jogo, mas eu achava que o Botafogo saía com a vantagemzinha. O Belo jogando em casa era complicado, sempre foi complicado. Aí esperar para ir pro interior de Minas para ver o que acontece também não é um resultado mais saudável. Conhecido meu até falou que ia sair lá com a goleada, eu vai nessa. Série C, não, nunca vi ser nada muito fácil, não.
Não, principalmente por esses times que você tem tanto apreço como o Boa Esporte, né? Time sem torcida, sem casa. E prestes aí a retornar à Série B, que é um time montado para subir agora, né? Depois o que vai ser desse time, ninguém faz a mínima ideia, né, Irlan?
Exato. Aí, nesse caso aí, eu não sei, alguém sabe em que cidade ele tá agora, porque já mudou de 3 cidades, não foi? Agora, onde é que eles estão jogando agora? Onde é que é a sede do clube? Se alguém souber informar.
Tá em Varginha. Já foi Varginha, já foi Betim.
Ele tá mandando jogos agora em Varginha. Varginha, acho, né? Já faz uns 2 anos que tá mandando jogos em Varginha. Taja, Boa Esporte e Botafogo da Paraíba. Acho que desses 4 confrontos é o mais...
Estranho, não, difícil,
por conta,
né?
Do Boa, né? E o Botafogo também fez uma grande primeira fase e tal. E pra mim surpreendeu não conseguir um resultado mais expressivo contra esse Boa. Pra falar a verdade, a gente não acompanhou muito o outro grupo, né? A gente só sabia muito do Guarani no outro grupo.
No outro grupo,
Daqui a pouco a gente vai falar sobre o Guarani, mas Botafogo fora de casa
consegue... Acho que o Botafogo vai incendiar o horário do almoço lá de Varginha. Acho que vai dar belo. O Boa não tem torcida, né, pô? Não tem torcida, então vai ser... Não é que vai ser um campo neutro,
não,
mas...
Não vai ter a pressão, né?
Não vai ter a pressão, vai ser às 11 da manhã. Acho que rola o Belo. Acho que vai passar o Belo, sim.
É, vamos passar
aqui. Ah, só conferir... Viu, Gil? Só rapidinho, diga só aí, confirmar aí. Aqui. O time, o Boa Esporte é de Ituiutaba. Atualmente está em Varginha, na verdade desde 2011, mas estava mandando alguns jogos em Betim mesmo. Parabéns. Time que roda Minas Gerais inteiro. Que bizarro.
O time do interior de Minas Gerais, né?
Tá aí. Olha os Globetrotters de Minas, né? Itinerante, pá.
Mas já bateu na Série A, bateu na Série B, foi pra C agora, tá volta pra B. É um time cabuloso, né? Falando aqui a nossa língua, é um time bem cabulosinho. Ele, Botafogo e ABC, o jogo lá das entradas gratuitas para o torcedor do ABC, foi na sexta-feira, também um outro 0x0. Rapaz, acho que o pessoal tá tão com medo assim de subir, aquele negócio tão com medo de perder essa chance, que ninguém quis ir muito pro ataque não, né, Taja?
Pois é, a exceção do grande Asa, né, que vamos falar depois, mas é bem um reflexo do equilíbrio E acho que do nervosismo de todo mundo ali, né? Tá aquela coisa, primeiro jogo, vamos fingir que não existiu. E vamos decidir tudo no segundo. E no caso desse aí do Botafogo e ABC, acho que...
Jogo na frasqueira, né?
No frasqueira. Eu acho
sexta-feira.
Que, acho que o menino Hector vai fazer festa. Acho que a festa é do Bonilha.
Nosso amigo Hector Bonilha de Oliveira Júnior.
Eu acho que passa o ABC, sobe o ABC.
O jogo na frasqueira tem tudo pra ser uma festa grande do ABC.
Chutar o placazinho, 2x1, 2x1 pro ABC.
Festa em Natal, Irlan?
Tem já, com certeza. Agora sim, tem essa questão, na América e ABC nunca conseguem dar uma alegria plena um pro outro, né? Sempre estão se arrastando pra cima e pra baixo. A zica tá pairando... Vamos lançar aquelas cartas anti-zica aí, mas eu acho que a ABC sobe, vai reforçar o futebol do Nordeste ano que vem.
Não, e para o ABC seria um ano, para a torcida do ABC, um ano glorioso, né? Você vê seu rival caindo para a Série D e você subindo para a Série B numa festa dentro de casa, numa sexta-feira à noite, com o Little Gênio sendo o condutor.
Gênio conduzido.
Conduzindo isso. Sendo campeão estadual, quando ninguém acreditava. Subindo também, quando muitos desconfiavam. Que ano esse do ABC, hein, Targino?
Rapaz, os caras merecem o fim de semana de cana, meu amigo, de cachaça, velho. Merecem, pô.
Cachaça, mulher e gaia.
É quem não aguenta que saia.
Rapaz, quem tá aparecendo na TV ali, vocês viram? Del Nero apareceu ali. Massa, brilhantou o evento.
É, porque evento interno ele pode,
Marco Polo Del Nero?
Não, ele tá prestando atenção muito, não. Quando começar, você avisa aí, Irlan, pra gente olhar pra TV.
Eu só tô vendo aqui a cadeira. Olha aqui. Aí! Eita. O grande Delna.
É, João Pessoa ainda é Brasil, né?
João Pessoa ainda é Brasil. Que pena, né, velho? Podia ter...
Mesmo sendo a capital do país mais próximo à Europa, mais ao Oriente... Mas ainda é Brasil.
Ainda,
né?
É Brasil. Por que ninguém leva para um passeio em alto mar, fora de águas territoriais?
Aí.
Ele não gosta de um iate, né? Uma bermudinha, uma mulher louca lá no
iate. Irlan, que é um grande estudioso, historiador da Copa do Nordeste, dá algum asco você ver um presidente da CBF que por muitas vezes quis sabotar a competição regional do Nordeste e hoje tá fazendo esse mise-en-scène aí, né, Irlan?
Não sei o que ele está fazendo aí, né? Não vai para lugar nenhum representar a CBF, aí vai para uma competição que é organizada pelos clubes do Nordeste, pelas federações, só tem lá a assinatura da CBF, do tipo, não vamos proibir você de jogar na competição regional de novo, até 2022, né? Não é isso? Até 2022, então?
Isso, até
2022. Eles têm lá assinado. Se eles proibirem de novo, vão ter que pagar mais de 100 milhões de reais, então ele vai lá só garantir, não, tudo bem, vamos ficar amigos... É o único lugar que eu posso vir mesmo, né, João Pessoa, né? O mais ao leste que eu posso chegar, então tudo bem, vou dar um pulinho aqui. Agora sim, infelizmente não vai dar pra gente ligar o som pra ouvir, né, mas eu acho que não faz muita diferença, não.
Não.
Deve estar aí só fazendo gracinha
e
falando que ainda é o presidente.
Não tem vez aqui esse cidadão no nosso programa, não. Lembrando que a Copa do Nordeste, quando a gente tá falando de competições que estão mudando regulamentos, né, é muito mais fácil ir para a Libertadores hoje do que jogar a Copa do Nordeste, amigo.
Com certeza. A Copa do Nordeste se consolida definitivamente como a competição mais difícil do planeta.
Do hemisfério sul, pelo menos, e que tem um...
Não, do planeta mesmo. Do planeta, é do mundo mesmo.
Ok.
Vamos falar o termo competitivo. Vamos falar assim, né? Praticamente.
É, tá bom. Vamos para com essa nossa egolombra aqui, dizer que
parar com esse caxanguismo, né, velho?
Com esse caxanguismo aqui. Asa e Guarani, rapaz, foi o único jogo que
foi. Little Wings!
Que eu falei que ia rolar o Guarani, que era o único time nordestino que talvez não subisse, e fez um baita resultado contra o Guarani, que foi o time de melhor campanha do grupo B da Série C, time do Eterno. Fumagalli, o homem que não morre, que ele marcou gol, inclusive.
Ele que marcou gol, né?
Asa de Arapiraca, Irlan Simões, calando a boca da metade desse programa, né?
Mas Fumagalli vivo, acho que é mais surpreendente, na verdade. O cara ainda joga bola, meu irmão.
Fala senão que o Targino chora. Fumagalli é um dos decisores do Targino.
Rapaz. Não, bola bom de bola. Sempre gostei de ver ele jogando, mas, porra, o cara deve estar o quê? 40 anos já?
38.
Enfim, mas é isso, o Fumeirão, o Fumo entra, né, amigo? Fumeirão. Pegou lá, fez o resultado E, ser bem sincero, o Guarani também é aquele time que a zica, quando bate ao redor do time, bate aquela nhaca, meu amigo.
Pois é, a
gente, é ruim de sair,
a gente que gosta do futebol como um todo, não só o futebol nordestino, olha pro Guarani e fala, pô, quanto tempo o Guarani não tá na Série B, né? Uma Série A, time já foi finalista do Campeonato Brasileiro. É, eu confesso que eu tinha uma leve torcida para o Guarani subir, mas depois desse resultado, vamos asa, vamos embora.
Vamos lá, já que tá aí, vamos, né?
Atlético Sport era piraquense.
Eu acho que tem tragédia.
Associação assim, Esportiva, né?
Associação Esportiva era bem.
Arapiraquense.
Eu acho que vai rolar uma pequena tragedinha no Brinco de Ouro mesmo. Eu acho que vai dar asa.
Esse jogo entre Asa e Guarani é no sábado, 6:30. Se eu estivesse por aqui, seria uma boa pedida. Dar um pulinho em Campinas ali e tal, vai no Brinco de Ouro. Arruma a camisa aí do Newcastle, finge que é do Asa. E vai lá, né?
Seria uma da Juventus.
Pesicta, né?
É, da Juventus. Seria uma boa pedida. Mas então aqui vamos dar nossos palpites peculiares. Fortaleza, Juventude, quem sobe Tarja?
Juventude.
Irlan.
Desculpa.
Vou falar Fortaleza só pra garantir, hein?
Eu vou de Fortaleza também. Eu vou de Fortaleza. Eu vou fazer uma média aqui. Eu que falei o ano todo que eu falei que não dá Fortaleza. Agora eu tô dizendo que dá Fortaleza.
Mas eu tô falando pela zica ao contrário, né? A psicologia é reversa.
Joga a carta aí. Boa e Botafogo.
Belo.
Belo.
Eu quero que seja Belo, mas não sei muito. Acho que não. Mas eu queria que fosse. Mas eu vou colocar o Boa aqui, só pra ser o contraditório. ABC e Botafogo.
1, 2, 3, ABC. 1, 2, 3.
Isso aí. Não, vamos de ABC.
Vamos de ABC. Natal. Aqui vai ser consenso. Vamos de ABC.
Cana e Natal, meu amigo.
Guarani, Asa.
Wing.
Tá com cara de Asa. Aí é difícil, não sei.
Acho que vai dar um empatezinho e vai passar o Asa.
É, 1-1. Aquele é 1-1 maroto.
Uma notícia não muito agradável é que o CSA não conseguiu ser campeão, né, da Série D. Foi goleado na final por 4-0 para o Volta Redonda e, pelo menos para mim, foi um resultado muito surpreendente. Para você também, Irlan Simões?
Foi, né? Para quem viu o CSA jogando o primeiro jogo, era para ter sido 4-0 para o CSA, né? Perdeu um caminhão de gol. Aquele Jonathan Albina, Deus benza, que jogador. O cara tem 2 metros, 1,95 é só canela, porque a bola não para nele, pô. A bola vem, o cara tenta ajeitar, a bola voa. É incrível. Bate nele e sai perto. Ô jogadorzinho grosso. Mas aí tomar 4-0 aqui também, enfim, né? Veio pra cá, não tinha mais resultado, os caras desanimados já também. Mas pra que a Série D, né? Botar estrela de Série D? Vai botar na camisa?
É. Olha, eu, antes do jogo, sintonizei uma rádio lá de Maceió, que passou a entrevista do presidente do CSA. Tinha sido gravada na quarta ou quinta-feira, antes do jogo. E ele falou que acertou todos os salários de setembro, pagou tudo pro time e tal, deixou todo mundo em dia para viajar tranquilo. Depois da pisa, eu fiquei pensando, rapaz, será? Se tivesse segurado um pouquinho, não, vou deixar para pagar o salário de setembro ali depois. Será que esses caras teriam corrido mais? Eu fiquei com isso na cabeça. Assim, já que estamos em Brasil, né? Assim, 4-0 na final, mesmo pro Volta Redonda, que foi campeão invicto, né? Chegou na final sem perder. Será que, pô, vão deixar esses caras na estiga aí, prometer um prêmio? Será que os caras não iam se dedicar mais? Porque, como ele não falou, né? Estrela de Série D. Nem, qual é a cor da estrela da Série D, né? Ele nem sabe.
Quem liga, né?
Talvez, né?
Eu sei que dói no seu coração.
Não. O Santa Cruz é vice-campeão da Série D, né? Perdeu pro Tupi, que é na Série B. Mas Júnior Medrado estava aqui no programa passado, junto com o Targino, e falou que na Série D são 4 campeões, não existe um campeão. Assim. Todo mundo que sobe ali já deu sua volta olímpica, você já fez a sua parte.
Eu seria até a favor de decretar os 4 campeões mesmo e não bota semifinal nem final.
Ah, não, mas toda competição tem que ter uma final, tem que disputar um troféu.
Poxa, e a Série A tem final, pô?
Tem 38 finais.
A vida é feita de finais.
Todo jogo é uma final.
Todo jogo é uma final. É por aí. Falando em campeonato de pontos corridos, vamos falar da Série B? Calma, daqui a pouco a gente chega lá. Nesse momento, Londrina fazendo 1-0 no Bahia, para a alegria de Irlan Simões. O Tupi, que a gente acabou de falar aqui, o índio de Juiz de Fora, 0x0 Criciúma, Bragantino e Náutico também 0x0 no Nabi Abichedi. A classificação está Vasco na liderança, Atlético Goianiense, Londrina e Avaí. Não tem nenhum nordestino no G4 hoje. O nordestino mais bem colocado é o Bahia, com 43 pontos, assim como o Náutico, que com esse empate vai a 43 pontos, e o CRB com 8 pontos. Está todo mundo ali juntinho, os três nordestinos, com 43 pontos. E o Sampaio lá na sua lanterna de sempre, mas o Avaí tem 45 pontos, é o primeiro que abre ali o G4, e hoje, caso Náutico e Bahia consigam vencer, eles adentram o G4. Eu permaneço naquela aposta de dois times nordestinos entrando no G4 para subir para a Série A do próximo ano. CRB, Náutico e Bahia, qual desses três, na sua opinião, os Irlan Simões teriam mais condições de figurar dentre os quatro primeiros colocados e assim subir para a Série A da...
Já esqueceu 2017. O Ceará nessa brincadeira também, né?
Só...
Ah, o Ceará está em décimo, 40 pontos. Se ele ganhar hoje, ele não ganha, mas não sei. O cara foi vice-campeão e ficou... Tá sem vencer ainda, né? Desde aquela época não ganhou ainda. 11 jogos, se não me engano, né? Tá
sem vencer. São 11 jogos sem ganhar e muito longe já, né? Ficando muito longe do G4. Não, mas assim, eu sinceramente acho que desse grupo aí, quem dos nordestinos, né? Bahia, Náutico, CRB e Ceará. O que realmente tem condição de subir é o Náutico. Que vem uma crescente e Mestre Giva é Mestre Giva. Tem que respeitar. Na hora de discutir quem vai subir, eu boto fé nele. Não necessariamente no Náutico, que também é um time que já gosta de tragédia. Mas, assim, claro que o Bahia tem um time forte, mas aí, já perde do Londrina, tropeça pro Paysandu. É aquele tipo de time também que não dá para confiar e também eu sou meio suspeito para falar. O CRB, sinceramente, eu acho que perdeu força, perdeu fôlego. Zé Carlos resolve de vez em quando, mas não é o suficiente. E o Ceará, vamos ver hoje, né? Se começa a ganhar hoje, acho que muda um pouco a situação. Vai faltar o quê? 9 rodadas pro final e tá todo mundo colado. Talvez o Londrina seja mais soltando, né? 48 pontos já, mas do Avaí até o Ceará, meu amigo. Sensacional. Até o Luverdense, né?
O grande Luverdense, que você adora também, né? O time do Luverdense, o time do
Deixa
o time do Agronegócio. Tá, já, há 2 meses, eu lembro, estamos em outubro, em agosto, falávamos do Ceará com 38 pontos no G4. Passam-se 2 meses, falamos do Ceará na 10ª colocação, com 2 pontos a mais apenas.
Pode reagir.
Pode reagir. Olha, eu sinceramente eu larguei de mão do Ceará. Bem quando você falou ali. Pra mim, CRB, ainda eu acho que o CRB pode fazer.
Não, CRB caído, eu acho que eu tô nessa com o Irlan, que perdeu força mesmo.
Será que não vai
perdeu
ter
força,
três acessos alagoanos em 2016?
No prognóstico, acho que não. Nesse momento, não. CRB perdeu força mesmo. Deixou o Giva com o Náutico ser o time dos que estão na arrancada final, que tá com mais cara de quem vai chegar mesmo, mas tá mordendo mais. E o Bahia, aquele negócio, né? Se esforçar direitinho para ano que vem ficar em quinto de novo.
Engraçado, se você pegar... Fala do Givanildo, aí o Givanildo é o contrassenso de toda essa história de futebol moderno, vou falar com você essa palavra aqui.
Essa palavrinha aí,
que é, se você pegar o time do Giva, eu fui ver o jogo do Náutico, é um centroavante grosso na frente, um meio campo habilidoso, e dois volantes que batem todo mundo.
Bate todo mundo e dois jogadores que sabem, e dois zagueiros que sabem pegar a sobra, né? Porque a porradaria você vê sujo ali nos dois volantes.
É um baita feijão com arroz, assim...
Mas você quer brilhar na Série B pra quê, meu filho? Pra quê? Pra quê? Pra quê fazer Brasil de 82 na Série B, pô?
Não, mas...
É aí, bacana mesmo, velho.
Mas certo, é os outros times da Série B, que é cheio de invencionista, de novo futebol, lá... E eu acho que o segredo...
Deles,
eu acho que, além da parte tática, que pra muitos Giva é antiquado, mas que pra Série B funciona e muito, eu acho que ele também é o cara do vestiário. Acho que o time Náutico, com o Galo querendo ser o dono do clube, e teve até ele mudou, no jogo que ele caiu, ele tirou 6 titulares do time e levou aquela enfiada do Sampaio Corrêa, né? Foi goleado pelo Sampaio Corrêa.
Goleado pelo Lanterna, né?
Pelo Lanterna. E acho que tem muito essa questão do psicológico, mas acho que o Giva é muito boleiro das antigas, né? Acho que é aquele cara do vestiário que o jogador se dá mais, né, Irlan?
Eu não sei, assim, a passagem dele pelo Vitória foi meio complicada, né? Ele tomou um 6x0 do Brasiliense lá, que eu acho que foi um boicote pesado. meteu 6 no Fortaleza, depois tomou 6 do Brasiliense, foi lá em 2008, 2007. E aí não deu para saber bem, assim, que no caso era o que eu acompanhava mais, qual era a capacidade dele de mexer com um time que tem alma cebosa e tem jogador preguiçoso. O que me parecia desse time do Náutico é que é um time de alma cebosa. Você pegar... Galo não é um péssimo treinador, não é um gênio também, mas não é um péssimo treinador, não é o cara que vai destruir um elenco que tem até uma certa qualidade, mas o Náutico não era para estar tão mal, pô. E aí, rapidinho, o Giva resolveu. Aí, nos últimos 5 jogos, são 2 empates e 3 vitórias. Boquinha do G4, eu acho que sobe, porque o cara é muito bom.
Então, consenso aqui que o Náutico sobe.
O Náutico é o que gosta, que sobe é Giva, pô.
Que sobe é Giva, né? Sobe é Giva, pô. Mas quem fica mais forte nesse momento é o histórico do Náutico ou o histórico do Givanildo?
Givanildo tá além de muita coisa neste mundo, cara. Será muita que coisa.
João Grilo passou aqui agora na TV, acabei de ver. João participou aqui do nosso programa, aqui do Bahia 2. Ele que é do podcast 45 Minutos, falou direto de Pernambuco. Acabou de ser papagaio de pirata. João Grilo sendo papagaio, passou aqui
atrás. Pelo menos apareceu pegando um salgadinho, né, velho? Tá ali passando o garçom com salgadinho, com champanhe, com não sei o quê, mano.
Passou com a mochila da Coca-Cola, né? Acho que é patrocinador. Os 3 caras com essa mochila passando ali atrás. Acho que deram um presquito, já mandaram uma bolsa junto aí. Eita, minha época de cobertura desse sorteio chato. Ei, saudade zero.
Vai lá, mais um. Mas a boquinha livre é boa, né? Tô vendo o salgadinho passando aí.
Não, a Copa Nordeste tá legal. Eu lembro quando eu fiz o sorteio da Costa do Sol Whip da Copa do Mundo. Tinha isso não, negão. Se vire, só vai almoçar 6 da tarde. É, aí tá vendo? Até a Copa do Mundo, até a FIFA tá barrando aí a Copa do Nordeste, rapaz. É. Vamos falar da Série A, que não é nada agradável para os times nordestinos. Falar primeiro do meu time, o Santa Cruz, que pra mim, eu já falei há 2 vezes que o time já caiu, e muita gente ainda falar, reclamar comigo, não, você é um pessimista, tal, tal, tal. Não, é realista, cara. Faltam 10 jogos para acabar o campeonato, e o Santa Cruz, para se livrar do rebaixamento, precisa de vencer 8 partidas, e quando a gente olha o banco de reservas e vê Doriva, não dá muita esperança não, né? Um comentário que eu recebi hoje, acho que é a melhor definição do Santa Cruz do segundo semestre de 2016, né? O primeiro semestre foi um baile, primeiro semestre, campeão da Copa do Nordeste, campeão pernambucano, aquela história toda, mas a gratidão pelos jogadores que ganharam a Copa do Nordeste e subiram para a Série B, é o que pegou, né? Muito jogador ruim, que continuou do Santa Cruz, pela gratidão, por histórico, mas por bola pouca. E a definição que me deram hoje, que eu achei incrível, é que o Santa Cruz tem um ataque de Série A, um ataque de G4 de Série A, e uma defesa de Série C. É o time...
Bondoso até, né, dizer defesa de Série C.
É, a pior defesa junto com a Chapecoense, mas tendo um ataque Grafite e Keno, que segundo a pessoa que me falou isso, seria o titular de qualquer time da Série A. Concorda, Ilan?
Eu concordo, bicho. Eu concordo. É uma definição bem certeira. E assim, acredite se quiser, eu acho triste o ano, talvez o ano mais importante da história de Santa Cruz, fora de 1975, né, do quarto lugar no brasileiro. Acho que é o ano mais importante da história de Santa Cruz e terminar com um rebaixamento desse, assim, é triste. Não que eu fique triste por isso, né? Mas que em si é triste mesmo. Planejamento errado, deslumbre. Sei lá, faltou o Santa Cruz pensar como um time que ia brigar pra não cair.
É.
Faltou isso.
Mais 2 dados sobre o Santa Cruz. Essa campanha pelo aproveitamento, ela hoje é pior do que a de 2006, quando o time foi rebaixado em última colocação. E aí, se não me engano, a terceira pior campanha da história dos pontos corridos. Perde para a América de Natal e para o Náutico. E o outro dado que eu tenho também é que o Santa Cruz, sempre que subiu para a Série A, quando houve rebaixamentos, nunca conseguiu passar mais do que 1 ano na Série A. É sempre o bate e volta. E isso é um reflexo muito grande de várias coisas, né? Lamento de perdedor, de time pequeno, essas coisas. Mas você com uma cota de 20 milhões contra clubes com cota de 170 milhões diz muita coisa, né, Irlan?
Sim, absoluto. E aí que entra duas questões que são importantes discutir, né? Primeiro, se a Copa do Nordeste já pode ser um parâmetro, porque o time ser campeão, chegar na Série A e vê que não tem fôlego para enfrentar a Bronca, que é uma Série A, que é muito longa, muito competitiva, não tem jogo para você entrar e ganhar de ninguém. Você vai ter que penar para ganhar uns três pontinhos ali ou aqui. E a outra é essa questão da grana, né? Porque uma coisa é você chegar com um time formado para uma Copa do Nordeste, a outra é você passar 8 meses com esse mesmo, praticamente mesmo time, numa Série A. E perder seu melhor jogador, que é um grafite da vida, que é indispensável, mas é um jogador que já tem idade avançada, né? Então, são duas questões muito sérias. Mas, assim, eu também pensava, um time que passou tanto tempo na Série D e subir rápido, tão rápido assim para a Série A, eu já imaginava, o Santa vai ter muito problema para jogar de Série A. Mas não custa nada não, né? Foi uma alegria para o torcedor do Santa. Eu acho que tem um aprendizado nisso aí também.
Sim, valeu a pena. Fala mais do seu Vitória aí, Irlan. É um time também que tem um ataque bom, né? O Marinho, o Chiesa e agora o Zé Love, que chegou, tá metendo gol. Fala em grafite aqui, o Negro Maravilhoso tá na TV agora, né? Dando entrevista lá para o Esporte Interativo. São 8:08 da noite ainda, já estamos quase 40 minutos de programa, né? Isso, Leandro e a mim. E acho que a gente vai acabar o programa, não vai rolar esse sorteio, infelizmente. A gente até quis aqui enrolar vocês por muito tempo, mas o espectador do Esporte Interativo tá enrolando mais a gente do que vocês. Mas
o auditório tá vazio ainda, pô.
Não, velho, quem aguenta? Acho que só a gente tá assistindo essa porcaria aí. Eu ouvi Marinho não, Del Nero, Grafite, Moura, os dirigentes que já não tem nada a falar. Eu me admiro muito esses caras, os comentaristas do Esporte Interativo. O Bruno Reis está lá também, nosso amigo Bruno Reis também já participou aqui do Bairro de Dois, lá nas reportagens. Segurar 1h30 de transmissão com encheção de linguiça, viu? Pelo amor. mas falando do seu Vitória, Irlan Simões, dá para sobreviver a essa Série A? O Vitória hoje está na 13ª colocação, com 35 pontos, 4 pontos fora da zona de rebaixamento. O que é que você viu nos últimos jogos do Vitória que fazem você acreditar que o Vitória não caia esse ano, Irlan Simões?
Esse é o contrário. Eu penso que a gente está 7 pontos do G6. Conversa assim.
Tá mais perto de baixo do que de cima.
Não, mas sem brincadeira. A preocupação geral era deixar para trás dois times, pelo menos, para não ter que disputar a vaga com o Inter, Cruzeiro e São Paulo. Que a gente sabe que as coisas acontecem, né?
No final do campeonato ali,
Místico, o Místico vai acontecer aí, ninguém nunca sabe, depois de 2014, com o Vitória, não sei, ninguém vai saber nunca o que aconteceu naquela final, mas que a vaga era nossa e o Palmeiras ia ser rebaixado e a gente conseguiu perder dentro de casa e foi rebaixado, esse ano, assim, o cuidado é completo. Então, já deixou para trás o Sport, deixou o Coxa, tá ali na cola, e o Figueirense. Né? Além de América e Santa Cruz, que eu acho quase impossível saírem da zona de rebaixamento. A coisa melhorou consideravelmente. Assim, a gente criticava que Mancini não conseguia dar uma animada no time, dar um padrão, a defesa era muito fraca. Mas a transformação de Argel foi tão grande, que está todo mundo meio perplexo ainda. Assim, né? Como mudou? Que deu consistência na defesa, que é uma das piores do campeonato, e fez o ataque que estava mal funcionar para hoje ser um ataque que está comparável do Flamengo, por exemplo, que está disputando título. Na verdade, é um ataque melhor que o do Flamengo que está disputando título. Então, mudou muito rápido. Assim, vamos ver até que ponto ele consegue dar conta, porque o elenco também tem seus limites, apesar de ter Marinho, Chiesa e Zé Love, não é um ataque tão ruim assim.
Não, é incrível que a gente falou quando o Argel assumiu o Vitória. Eu vou dizer que mais critiquei aqui nesse programa. Sim. Que o Argel podia ser o hat-trick, né? Rebaixar três times, Internacional, Figueirense e Vitória. Mas tá conseguindo um bom trabalho lá pra calar nossa boca, assim como o Geninho calou nossa boca durante um ano todo, tá, Gino?
Pois é.
Argel... Agora o que muito torcedor do Vitória falou foi isso. Estão criticando demais, a imprensa na Bahia também detonou. Trazer Argel Fux, por quê, né? Eu particularmente não gostei muito. Mas uma coisa eu tinha certeza, né? Ele ganhou 6 dos 8 jogos do Internacional antes de sair.
Tem essa ponderação também, né? O Figueirense, que também não fez um grande trabalho. O Marquinhos Santos chegou, já está tentando tirar o Figueirense ali. Um outro mito de Santa Cruz aqui está aparecendo na televisão agora. Tininho, Constantino Júnior, o maior dirigente da história de Santa Cruz, depois de Joseph lá dos anos 70. Mas voltando a falar do Vitória, Targino. Tá, Dá pra escapar?
Vitória, acho que dá. Dá porque abriu esses 4 pontos, tem o próximo jogo em casa contra o Grêmio, que em tese, né, se depender do presidente, não vai fazer muita força pra impedir que o Vitória ajude a afundar o Internacional. E acertou, né? Pegou um Agel no fim de campeonato, no pique. Então ele vai segurar o Vitória. Acho que o Vitória salva nessa brincadeira aí.
É, lembrando que o Vitória está com 35 pontos. É, fala aqui do Sport, que é o time do Nordestino, está com 33. A 2 pontos da zona de rebaixamento, 15ª colocação. É, o objetivo agora, o Vitória fazer mais 10 pontos, pro Sport fazer mais 12, bater 45 ali, essa é a meta do campeonato agora, Irlan e Taja?
Pro Sport é a Libertadores. Tá 9 pontos do G6, é Libertadores.
Agora tem isso aí, eu acho que tem um agravante que é, não sei, faltam 10 rodadas, né? Isso. Ou seja, metade do segundo turno.
Isso.
Comemos assim, vai ter essa rodada agora, depois a gente vai ter o segundo turno já comido pela metade.
É, reta final.
Ou seja, quem vem pela frente vai fazer muita diferença nessa briga aí, porque eu tava vendo aqui há pouco tempo um programa no Próximo Alternativo, o cara lembrando, o Inter pega o Coxa agora, que é jogo de 6 pontos, não é isso?
Isso.
E logo depois é nada menos que um clássico.
É, e o Grêmio fazendo tudo para um pouco rebaixar o Internacional.
Não, pega o Botafogo, não, pega o Coxa agora, que é 6 pontos, o Botafogo que já tá ali para garantir sua Libertadores, Santos na luta e o Grêmio um pouco depois. Quer dizer, só porrada, só vem bucha pro Inter ter que pegar aí. Você comparar direitinho, Vitória, Coxa, Figueirense, Sport, eu acho que a diferença vai ser nos adversários.
Sim.
Muito menos pela condição da equipe, entendeu? E, porra, times que provavelmente estariam já meio que só para cumprir tabela, agora tem o G6 para lutar, né? Aí que ferrou tudo.
É, Tagino, o seu Sport, que inaugurou aquele padrão cor da Coca-Cola dourada.
Cor de camisola de tia velha.
Eu só pensei na Coca-Cola nova, bicho, né? Na Coca-Cola
das Olimpíadas. Sim, eu tomei uma hoje, dela.
É igualzinho o padrão do Sport.
Mas não é essas Coca-Cola.
Não, parou, Tagino. Tá, vamos... E o Sport, bicho, dá?
Rapaz, eu tava desesperançoso, mas... Lembrei que no primeiro turno, foi justamente na segunda metade do primeiro turno que o Sport conseguiu dar uma pequena arrancada. Porque eram adversários teoricamente mais fracos. Então a coisa se repete agora, né? Mas não existe time fraco para quem tem um treinador como é o treinador do Sport, fazedor de graça, né? E uma diretoria que já está olhando para a eleição, né? Então...
Já agora em dezembro, né? Falando do ano agora.
Dezembro para janeiro, né? Não importa quem vencer, todos perderemos, né? Que nem o lema do Alien versus Predador.
Kelvin Maciel. acabou de passar aqui na televisão também, aqui, Kelvin Maciel. Meu, todos os caras que já participaram aqui do Barro de 2.
Estão lá João Pessoa.
Estão João Pessoa hoje. Grilo, Bruno, Kelvin. Só não tá... Por que a gente não... Tu podia ter ficado João Pessoa, tá? Já mandando agora a flash pra gente tá direto lá de João Pessoa, bicho.
Pô, a gente não tem correspondente de João Pessoa, né, velho?
A gente não tem.
Rapaz.
Dos 9 estados nordestinos, o único que não tem correspondente na Paraíba e no Piauí.
Olha só, temos que providenciar isso, né? Mas deixa eu falar mais do esporte, pô.
Vai, continua.
Aí, quem tem aquele fazedor de graça lá como treinador? Diretoria pensando em eleição e a moeda... Permanência ou queda sempre foi uma coisa muito presente em época eleitoral no esporte, né? E um elenco que parece que se acomodou de vez mesmo, tocou foda-se, falei um palavrão hoje, consegui, pro resto do campeonato, e uma torcida que está se acostumando muito mais a rir do Santa Cruz do que apoiar o time, né? Olhar os próprios erros, né? Twitter, ontem tava uma festa, em chamas com a derrota do Santa Cruz, mas peraí, filho, se perder pro São Paulo amanhã, pode cair pra 18ª, e aí? É, cadê a graça? Vai fazer graça com o quê?
É, já como o Sport Interativo não tá ajudando a gente e não quer transmitir, fazer logo o que tem que se cumprir, que é o sorteio da Copa do Nordeste, vamos começar aqui a falar da Copa do Nordeste, já que a gente tá caminhando para a parte final da, o auditório vazio ainda, os caras quiseram fazer uma graça com a gente hoje. É, mas falando de Copa do Nordeste, a grande polêmica do dia, inclusive, é que a gente não sabia se no pote 5, no pote 4, né, aí da Copa do Nordeste, do sorteio, estaria o Uniclinic ou o Ceará. Dito por quê? É, o Fortaleza campeão cearense está garantido na Copa do Nordeste, assim como o Uniclinic, que disputou inclusive a Série D, foi o vice-campeão cearense deste ano. Só que o presidente do Uniclinic alegou que o time não tem condições financeiras para disputar a Copa do Nordeste do próximo ano. E desta forma abriria mão de participar do torneio, porém não abriria mão da cota de TV repassada pelo Esporte Interativo no valor de R$500 mil. Sendo assim, as vagas iriam para o terceiro e quarto colocados do Campeonato Cearense, sendo ele os dois Guaranis daquele estado, que é o Guarani de Juazeiro e o Guarani de Sobral. Coincidentemente, os dois presidentes de Guarani de Juazeiro e de Sobral falaram também que não tinham condições financeiras de participar da Copa do Nordeste. E sendo assim, a vaga cairia para o Ceará, que foi o quinto colocado, não chegou nem nas semifinais do Campeonato Cearense. O detalhe de tudo isso é que o Ceará, alguns dias atrás, alguns meses, algumas semanas, anunciou que poderia jogar a Primeira Liga junto com os times do Rio, Minas Gerais e do sul do país. Isso gerou até um pouco de incômodo entre dirigentes de federações e de clubes do Nordeste. Coincidência é coisa que não existe, mas acontece, Irlan Simões. Você acredita nisso?
Do que? De estar todo mundo sem grana?
De estar todo mundo sem grana, do Ceará poder entrar na Copa do Nordeste pensando, depois que ameaçou jogar a Primeira Liga.
Como é que o alto do Piauí não alega falta de dinheiro? Lá no Piauí, estado, um dos que estão mais ao oeste, numa cidadezinha que tem menos de 50 mil habitantes, e aí chega um time de Fortaleza, aí vem outro de uma cidade próxima a Fortaleza e outro que já participou de Série C e já participou do Copa Nordeste e alegam que não tem dinheiro, né? Por favor. Isso aí provavelmente a gente nunca vai saber, porque futebol é assim, até que alguém vá abrir o bico e explicar a história, mas é algo que já aconteceu assim algumas vezes com o Copa do Brasil. Não sei se aconteceu em Pernambuco, mas na Bahia já aconteceu umas duas, três vezes do Bahia reconquistar a vaga na Copa do Brasil, porque um time que conquistou a vaga no estadual resolveu desistir. Eu particularmente acho que para a Copa do Nordeste como um todo é bom, até para quem defende que o critério deixe de ser o estadual e a gente passa a ter segunda divisão, como a gente já discutiu no Baião de Dor várias vezes. Ter o Ceará, que é um time que está na Série B e ano que vem provavelmente estará na Série B, vai estar fortalecido e fortalece o futebol do Nordeste como um todo, ao invés de ser um clube do interior que é mais um clube empresa, mais um clube prefeitura. Não considerando que todos sejam. Mas a história é ruim, eu acho que queima um pouco, né? A gente até agora estava indo muito bem e acho que dá uma queimada.
É engraçado, só um adendo, né? Kenaldinho Gaúcho está aqui aparecendo agora na TV, né? Nosso grande Kenon, vai ganhar o título de revelação do campeonato desse ano, com certeza. Não, tem o Gabriel de Jesus, que ganhou no passado, né? Acho que esse ano quem vai ganhar o Kenon mesmo.
Será hoje é melhor que ele.
É, ótimo. Voltando a falar sobre o Ceará, o Uniclinic e os dois Guaranis, engraçado que o Uniclinic abriu mão de jogar o campeonato, mas não quer abrir mão dos R$500 mil.
É, me dá grana, mas eu não vou jogar, é isso.
E com R$500 mil, amigão, não dá pra montar um timezinho mais ou menos pra fazer uma Copa do Nordeste justa ali, conseguir uma renda, né?
E outra coisa, deslocamento é bancado pela organização,
bancado,
né?
Bancado, deslocamento, hotel.
Tudo, é só você, a grana é pra você montar o time.
Exato.
Ai, isso me cheira migué, caô. Escolha qualquer nome aí, velho.
Não, eu vou chamar de politicagem, porque você vê que a Federação Cearense ela luta muito por Fortaleza e Ceará. Lembra que a Federação Cearense queria mudar o regulamento da Série C para garantir já a vaga do Fortaleza? Né?
Tipo a AFA com o River Plate. Exato. E o Boca Juniors da Sul-Americana.
A Federação Cearense é uma das que encabeçam esse pedido de mudança no regulamento da Copa do Nordeste para garantir os times pelo ranking, visto também que o Ceará não classificou esse ano. Ou seja, a Federação Cearense trabalha muito em função de Fortaleza e Ceará. E eu não tenho, assim, não posso afirmar isso, mas que parece muito que tem o braço forte da Federação Cearense jogando isso, tem. Chega no Pondiquinho no Uniclinic, abre mão. Juazeiro, Sobral, abre mão, porque a gente precisa do Fortaleza. Precisa do Ceará. Pra, pela força do clube e tal. E até para o chamariz ser maior da própria competição. É mais ou menos por aí que você pensa também, Irlan?
Eu penso, apesar que o Fortaleza já ficou fora de um ano.
Não, vários times, né? O Náutico ficou fora, o Vitória ficou esse ano também fora.
É, claro, mas pensando como Federação Cearense, por exemplo, que o Vitória ficou fora, Alex Portela, presidente da Copa do Nordeste, nem entrevista dele.
Alex Portela
que
é presidente do Vitória, né?
Sendo que o atual presidente é do grupo dele, né? Meio que dizem que ele é presidente do Vitória até hoje. Mas, assim, considerando que Náutico ficou fora duas vezes, Santa ficou fora uma vez, só aconteceu mesmo agora com o Ceará e de uma forma muito escrota. Eu acho que é bom atentar para frente exatamente isso. Eu não sei até que ponto a Federação Cearense está envolvida com essa proposta de mudança de regulamento, se não foi só um migué que o Ceará lançou para poder ser inserido, que é óbvio que não pode fazer porque o contrato não permitiria, o regulamento da CBF não permite mudar o regulamento de uma competição de um ano para o outro, e não pode fazer isso. Então o Ceará sabia que ia se arrombar. A única possibilidade de fazer isso era essa. Tirar três times da frente para ele poder entrar. E aí, óbvio, o campeonato acabou em final de abril para maio, que ele já sabia que estava eliminado. E só agora, na boquinha do sorteio, adivinha só, eles vão anunciar que o Uniclinic não vai participar. Então, óbvio que teve uma intervenção. A questão é, as federações estaduais estão muito preocupadas com essa mudança de regulamento que vai tirar a importância dos campeonatos estaduais, entendeu? Que vai tirar como critério de classificação. Então, provavelmente, é uma tentativa de reaproximar e de mostrar novamente poder. Como isso vai se dar, Deus sabe. Se as coisas são meio absurdas no Brasil como todo, imagine no futebol nordestino.
Estão começando a ocupar agora o auditório lá do... lá em João Pessoa para o sorteio, mas não vai dar tempo, já está aqui há muito tempo. Só vamos falar aqui um pouquinho dos quatro potes. Os times são 20 times, é o mesmo regulamento já vem sendo adotado nos últimos 3 anos, que 5 grupos de 4 participantes cada classifica o melhor de cada grupo e os 3 melhores segundos colocados de todos os grupos. No pote 1, que teoricamente são as cabeças de chave da competição, temos Bahia, Sport, Vitória, Náutico e ABC. O critério disso é nem ranking, né? Mas é para deixar uma coisa para não ficar os três de Pernambuco como cabeça de chave e tal.
Uhum. O atual campeão não é
cabeça de chave. Não, não tem essa questão de ranqueamento, é mais uma questão de lógica matemática mesmo, para não deixar cruzamentos muito fortes de um lado ou do outro. No pote 2, vem o América de Natal, Santa Cruz, o Sampaio Correia, o CRB e o Fortaleza. Pote 3, Botafogo da Paraíba, Campinense, River, Moto, Clube e CSA. E no pote 4, Sergipe e Itabaiana, os dois times de Sergipe no mesmo pote aí, não vão se cruzar. Juazeirense, Uniclinic, ou Ceará, né? Uniclinic Fit AK Ceará. e o Altos do Piauí, que foi a grande sensação da Série D. Podemos ter grupos muito fortes, assim, eu imagino. Exemplo, se o Ceará entra e o Ceará entra no lugar do Uniclinic, que for o sorteio do Uniclinic, ele pode ter um grupo com Bahia, Santa Cruz, Botafogo da Paraíba querendo subir aí e Ceará.
Ou até o CRB, né? Que tá
o CRB, não, é. Imagina ter. Não, mas o CRB tá no mesmo pote do Santa Cruz.
Pote 2.
Você pode ter um Bahia Santa, como já foi esse ano, pode ter um Sport Santa,
como...
Botafogo e Ceará. Vê que bronca.
Fé em Deus que ele é justo, já cai 2. Nesse grupo sim, já cai 2, isso é maravilha.
Ô, mas pode ter um Vitória também, imagina.
Não, Vitória já levou essa porra. Eu tô dizendo o seguinte, se o Ceará não passar no caminho, maravilha. É isso que é o grande problema. Ele pega o Ceará, sempre é uma complicação da porra, mas tava certo que ele não ia jogar esse ano, agora às 45 do segundo tempo os caras vão entrar. Então acho que vai complicar um pouco a vida de Marinho Chiesa ano que vem, mas é tudo nosso, tá na hora já.
Como é que você vê essa Copa do Nordeste com ou sem Ceará? É mais forte do que a desse ano, Taja?
Rapaz, eu acho que vem mais forte.
Vitória de volta aí,
Vitória,
né?
De volta. Os três times de Pernambuco, em tese, estarão em bons momentos, né? O Sport se salvar, o Náutico se subir, o Santa Cruz vai como atual campeão. Acho que não vai ser fácil, não, o negócio. Não vai ser fácil, não.
Irlan, você como torcedor do Vitória, como vê esse retorno do seu clube para a Copa do Nordeste do próximo ano?
Pô, tá... É meio que um alívio, cara. Acho que ficar fora da Copa do Nordeste... Pra quem já tá há muito tempo, né? Desde 2002, a gente fala que tem que arrumar, tem que voltar. E tem aquele processo de 2010, que foi uma bagunça total, que quase que enterra de vez a Copa do Nordeste. E aí participa, vai o maior campeão, vai eliminado na quarta de final do Campeonato Baiano. Foi eliminado do Campeonato Baiano antes de ser eliminado da Copa do Nordeste. Olha que parada absurda. A gente disputou a quarta final do Baiano, perdeu pro Colo-Colo, e depois foi disputar a semifinal da Copa do Nordeste pro Ceará. E caiu pro Ceará, e aí agora sim, estamos eliminados. E aí eu tô olhando aqui, você tava falando de competitividade, você pega que passam só 8 times da próxima fase. Pega, vamos falar que primeiro pós, segundo pós estão os favoritos, né, nesse caso. Tirando a América de Natal, vai estar na Série D, obviamente. Você vai ter Bahia, Sport, Vitória, Náutico, ABC, Santa, provavelmente CRB e Fortaleza.
Não, Sampaio,
olha que quarta de final, Sampaio, violenta.
Tá botando na conta também, não, né?
Não, porque considerando que vai cair pra Série C, né? Vamos falar de times que provavelmente estarão na Série B. Se ABC e Fortaleza subirem. Série B, só Série B e Série A.
É, pois é, são 8 times, né? Seria... Já começaria uma competição bem forte de mata-matas aí pra segurar essa história, né? Bem, vamos tentar. A gente tentou, eu juro que a gente tentou fazer a transmissão aqui do sorteio. A gente alongou.
São 20 horas e 29 minutos, segundo o meu celular.
56 minutos de programa, segundo aqui o Leandro Yamin, ao meu lado. Acho que é quase um recorde do Baião de 2. Um dos maiores programas que tivemos. Mas um dos maiores programas porque tivemos junto Irlan Simões e Maurício Tagino. Isso não é tudo que a gente ainda muito promete na semana que vem. Também falar muito de Copa do Nordeste, já com o chaveamento feito aí dos grupos. O Grupo da Morte, a gente vai saber se vai ter Uniclinic ou Ceará. A ideia também, semana que a gente vem, já com os clubes que subiram para a Série B. Esperamos que os 4 nordestinos subam aí. E a gente fica por aqui nessa 36ª edição do Baião de 2. Muito obrigado, Leandro Yamin, pela sua paciência e toda a sua colaboração e receptividade com os nordestinos cabeça chata aqui. Você que vai estar aqui depois, mas pode estar depois, teremos uma nordestina também aqui hoje no Thunderbird, Joana Maranhão, nadadora, a maior nadadora brasileira em Olimpíadas da história, vai estar aqui hoje no Thunder. Maurício Tagino, seja bem-vindo de volta ao lar.
Obrigado, lar. Muito obrigado, ouvintes, e vamos ver se ainda tem esse sorteio daqui para domingo. Um abraço a todos, abraço Irlan, Gil, Leandro.
Não, aqui vamos. Vai começar agora que a gente vai acabar o programa.
Agora que vai acabar o programa, vai começar.
Eu te amo, Esporte Interativo, Irlan Simões.
Esporte Interagrito!
Faz isso não, que os caras são amigos da gente,
eu
velho.
Eu sei, pô.
Os caras defendem o Nordeste tanto quanto a gente. Irlan, valeu, velho, cadê você? Volta aqui, viu, saudades.
Vou voltar aí, vamos ver agora quando tiver mais tempo para dar um pulinho em São Paulo, visitar minha irmã, vou aí visitar vocês. E é só aproveitar, manda um beijo meu aí para Joana Maranhão, que eu gosto pra caramba dela, que dá pra gente se bater. Valeu?
Ela vai ouvir o Baião. Ela vai ouvir o Baião e vai retribuir esse ásculo, né? Ásculo? Ósculo, né? Amplexo e ósculos. Né? Beijos e abraços. Amplexos e ósculos para os ouvintes. Voltamos na semana que vem.
Abraço. Vai começar agora mesmo. Falou.